número de fumantes cai 30% no Brasil em 9 anos.
Quase 97% de crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima exigida nos meses de fevereiro e março deste ano.
Anunciadas ações de combate ao contrabando nas fronteiras.
O governo federal envia ao Congresso proposta de lei que cria o Registro Civil Nacional. O documento integra RG, CPF, título de eleitor e carteira de habilitação.
Quinta-feira, 28 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Divulgado hoje um balanço das operações de combate ao contrabando em todo o país.
E novas ações foram anunciadas para evitar esse tipo de crime nas fronteiras.
A Polícia Federal realizou entre 2011 e 2015 69 operações para combater o contrabando no país, que resultaram em 597 prisões, segundo o Ministério da Justiça. O balanço revela também que o número de inquéritos policiais abertos para esse crime passou de 1.109 em 2010 para 4.692 em 2014. E os principais produtos apreendidos de janeiro a abril deste ano foram cigarro, principalmente no Paraná, com a apreensão de mais de 890 mil pacotes, CDs e DVDs e medicamentos. Bebidas, eletrônicos e pneus também aparecem na lista. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o combate a esse tipo de crime vai ser reforçado com o aumento da fiscalização. Está prevista, por exemplo, a implantação de centros integrados de comando e controle em todas as capitais e nas cidades de fronteira. Mas, segundo o ministro, para evitar o contrabando, também é preciso investir no desenvolvimento das regiões fronteiriças.
Fronteira não é só uma questão de policiamento, ela é uma questão também de desenvolvimento da região. Quanto mais desenvolvida econômica e socialmente a região de fronteira, menos permeável ela é à prática de atos ilícitos.
O ministro destacou ainda que a readequação orçamentária indicada pelo governo não vai impactar as ações de combate ao contrabando, mas sim melhorar a aplicação dos recursos.
Nós não teremos não só nenhum abalo no nosso plano de fronteiras por força desses cortes, mas como nós melhoraremos ainda mais aquilo que está sendo feito. Digo que é possível que, com a melhoria da gestão e da integração com os estados, isto é perfeitamente factível.
Ainda segundo José Eduardo Cardoso, para aumentar a fiscalização, está prevista a compra de mais equipamentos que identificam material contrabandeado em veículos, os escâneres veiculares. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A Polícia Federal abriu hoje inquérito para investigar possíveis crimes praticados no Brasil relacionados ao suposto esquema de corrupção envolvendo dirigentes de futebol ligados à FIFA.
O ministro José Eduardo Cardoso afirmou que o Brasil vai investigar o caso com o apoio do Ministério Público Federal.
Da parte nossa, nós determinamos a abertura de inquérito policial para a investigação desses fatos. Ou seja, a Polícia Federal já determinou a abertura, esse inquérito correrá pela Superintendência do Rio de Janeiro, por força da competência da Polícia Federal local. Então, por essa razão, nós vamos apurar a orientação que o Ministério da Justiça dá, é que a investigação seja feita com absoluta seriedade. Vamos buscar coletar todas as provas e situações para verificar se realmente há ocorrência de crimes. Eu comuniquei ao Procurador da República a abertura de inquérito e combinei com o Gabinete do Procurador-Geral um encontro para que nós possamos atuar em conjunto nessa investigação, mais uma vez, Polícia Federal e Ministério Público Federal.
E o ministro José Eduardo Cardoso falou ainda sobre o combate à atuação de organizações criminosas que fazem o transporte clandestino dos haitianos para o Brasil.
Em reuniões que tivemos conjuntas com a Casa Civil, o Itamaraty, nós tiramos uma política de ampliar a emissão de vistos em Porto Príncipe por meio da nossa embaixada. O Itamaraty já está tomando as providências necessárias para que nós possamos ampliar a emissão de vistos, porque quando você amplia a emissão de vistos, você reduz o mercado de ação dessas organizações criminosas. Seguramente, um haitiano que consegue um visto, sai mais barato para ele vir de avião para o Brasil, com o visto regularizado, do que se submeter aos dramas de uma viagem mais cara até que a própria passagem, comandada por essas organizações criminosas.
O hábito de fumar está cada vez menor no Brasil.
O número de fumantes no país caiu mais de 30% nos últimos 9 anos.
Os dados são do Ministério da Saúde.
Todos os anos, mais de 6 milhões de pessoas morrem por doenças decorrentes do cigarro em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, cerca de 10% dos brasileiros mantêm o hábito de fumar. E segundo o Ministério da Saúde, esse percentual vem caindo gradativamente. Nos últimos 9 anos, a redução foi de mais de 30%. Mas um novo problema relacionado ao tabaco chama a atenção: o consumo do cigarro falsificado. O produto, que não tem origem comprovada, tem menor preço e, por isso, pode provocar o aumento do consumo. O médico Celso Rodrigues, especialista contra o tabaco, alerta sobre os perigos do cigarro ilegal.
O indivíduo continua fumando porque ele pode pagar o cigarro com R$ 2, enquanto o cigarro mais barato tradicional é de R$ 4,50. Então, com isso, ele mantém a sua dependência à nicotina e, enquanto o cigarro continuar barato, ele vai continuar fumando.
No ano passado, a Receita Federal apreendeu 189 milhões de carteiras de cigarro falsificadas. Além de não pagar impostos, o cigarro ilegal também não contém as mensagens sobre os riscos à saúde e sobre as substâncias nocivas que o compõem. Como uma ação do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado no dia 31 de maio, o Ministério da Saúde e a Receita Federal querem combater o comércio de cigarros piratas. O produto ilegal vai contra a política de preço mínimo do cigarro, existente desde 2012, e a maior incidência de impostos para desestimular a produção e o consumo do cigarro. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, falou sobre o conjunto de ações do governo para combater o tabaco.
Política de preço, aumentando o preço da carteira do cigarro. Em segundo lugar, a proibição da propaganda, da publicidade. Terceiro lugar, a proibição dos chamados fumódromos, dos estabelecimentos. E eu acrescentaria um quarto elemento importante, que é a oferta gratuita de tratamento aos usuários de cigarro que queiram largar o cigarro, o vício do cigarro, na rede do SUS.
O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis e pode provocar doenças pulmonares e cardiovasculares, além de câncer. Entre 2013 e 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de R$ 40 milhões para compra de medicamentos e tratamento antitabagismo. Reportagem Priscila Machado.
E o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, comentou a readequação orçamentária feita pelo governo federal.
Arthur Chiorro explicou que todos os programas da área de saúde vão ser mantidos.
O Brasil passa por um necessário ajuste do seu orçamento, da sua economia, um ajuste fundamental para a retomada do desenvolvimento, mas a presidenta Dilma determinou que houvesse uma preservação das áreas sociais, da saúde, da educação. E no nosso caso, nós obtivemos um valor orçamentário que inclusive é superior à lógica da Constituição dos orçamentos anteriores. Todos os anos nós tínhamos o resultado da emenda constitucional 29, que era o valor do ano anterior, mais a inflação, mais o PIB. Este ano isto foi preservado e nós tivemos ainda R$ 3,1 bilhões a mais. Portanto, programas estratégicos, como Mais Médico, assistência farmacêutica, o repasse aos municípios, aos estados, às Santas Casas, estão absolutamente preservados e não serão comprometidos. Pelo contrário, nós teremos condições de honrar todos os nossos compromissos, porque o ajuste é feito para o desenvolvimento e não poderia comprometer a área social, particularmente a área da saúde.
7:10.
Mais uma medida provisória enviada ao Congresso Nacional como parte dos ajustes econômicos foi aprovada. Dessa vez, o Senado votou a favor da proposta do governo de aumentar impostos sobre mercadorias importadas.
Pelo texto aprovado, no geral, a alíquota do PIS/PASEP para a entrada de bens importados no Brasil passa de 1,65% para 2,1%. no caso da COFINS, vai de 7,5% para mais de 9,6%.
A intenção do governo é gerar mais equilíbrio e competitividade entre produtos importados e nacionais.
Esta semana, os senadores também aprovaram as medidas provisórias que aperfeiçoam regras de concessão em benefícios trabalhistas e previdenciários.
Como todas já foram aprovadas pela Câmara, as propostas seguem agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff.
E também com o objetivo de equilibrar as contas, foi publicada uma portaria que limita as despesas de funcionamento dos ministérios.
A regra define um valor máximo para gastos com diárias, passagens, apoio administrativo, serviços de cópias, de telecomunicações, locação de imóveis, de veículos, de máquinas e equipamentos, de mão de obra e terceirização.
Além dos ministérios, a portaria também limita gastos da Presidência da República, Vice-Presidência, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União. Os únicos ministérios que estão fora desses limites são o da Educação e da Saúde.
A medida vem acompanhada de outras iniciativas que o governo tem tomado para reduzir gastos. Uma delas é a implantação da Central de Compras e Contratações do Ministério do Planejamento.
A central, que é usada para compras de passagens, licitações de telefonia, por exemplo, já gerou uma economia de quase 500 milhões de reais em relação aos preços antes cotados por órgãos do governo de forma individual.
Mais de 14 milhões e meio de crianças e adolescentes que são beneficiários do programa Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima exigida.
O resultado representa 96,5% dos mais de 15 milhões de alunos entre 6 e 17 anos, que foram acompanhados entre os meses de fevereiro e março.
Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos por quem recebe o Bolsa Família.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os estudantes de 6 a 15 anos devem cumprir uma frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. E os jovens de 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%.
A região norte apresentou o melhor resultado. Mais de 98% dos alunos acompanhados cumpriram a frequência escolar mínima exigida.
Voz do Brasil!
A Semana dos Alimentos Orgânicos, que vai até o próximo domingo, promove uma série de debates e feiras em todo o Brasil.
Com a ação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer divulgar os produtos orgânicos para que a população experimente, conheça a forma de produção e saiba onde comprar.
Rui Cunha Rodrigues já foi professor, enfermeiro e metalúrgico, mas foi como produtor de alimentos orgânicos que ele se encontrou na profissão. Há cerca de 20 anos, o agricultor familiar conduz uma propriedade no município de Magé, no Rio de Janeiro, que aprendeu a cultivar seguindo os ensinamentos dos pais.
Na minha propriedade, eu trabalho com agricultura parcialmente sombreada, com árvores da Mata Atlântica que me dão a quantidade de nitrogênio que eu preciso. Ou seja, com isso eu estou economizando o adubo, o esterco. Então a gente trabalha mais ou menos usando o que a natureza me disponibiliza para produzir meu produto sem veneno e sem adubo químico.
O sucesso dos produtos é garantido na Feira da Urca, no Rio de Janeiro, que acontece toda quinta-feira. Na Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas aproveitou para divulgar cartilhas com informações sobre esse tipo de produção. A advogada Regina Combá é consumidora frequente na feira e conta por que faz a opção pelos orgânicos.
Exatamente porque é muito mais interessante, muito mais inteligente você gastar dinheiro com alimentação e não com remédio. E você comendo um alimento saudável, não tem nada melhor.
Para ter certeza que um alimento brasileiro é orgânico, existe um selo de identificação que traz escrito Produto Orgânico Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa certificação garante que os produtos são de qualidade e cultivados dentro das determinações do governo federal. A lei ainda permite que um produto sem selo seja certificado como orgânico quando a venda é feita diretamente, ou seja, quando o consumidor conhece o agricultor, como explica o Superintendente Federal de Agricultura no estado do Rio de Janeiro, Celso Merola.
Essa venda direta pode ser feita através de feira e também através de venda direta para escolas, para hospitais, creches, através dos programas de governo. Não precisa ter o selo.
caso exista alguma denúncia de produto sendo comercializado ilegalmente como orgânico, ela pode ser feita pelo telefone da ouvidoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O número é 0800 704 1995. Reportagem Carolina Rocha.
Para outras informações sobre produtos orgânicos, acesse www.agricultura.gov.br.
Carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, certidão de nascimento, título de eleitor. É tanto documento que a gente às vezes nem lembra de onde guardou tanta papelada. Agora imagina se cada cidadão fosse identificado com apenas um documento. Pois é, essa é a ideia do projeto de lei enviado hoje pelo governo ao Congresso Nacional.
O projeto cria o Registro Civil Nacional, que unifica todos esses cadastros em um só. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo traz os detalhes. Boa noite, Isabela. Como vai ser feita essa unificação de documentos?
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite a todos. Isso será possível a partir da experiência do programa de recadastramento biométrico colocado em prática nas últimas eleições. O projeto do Registro Civil Nacional vai utilizar as impressões digitais e as informações da base de dados da Justiça Eleitoral, que deverão ser ampliadas para incluir todos os cidadãos brasileiros. Esse sistema vai ser unificado com a base de dados dos demais registros públicos, criando um cadastro único. O projeto de lei enviado nesta quinta-feira ao Congresso é uma parceria entre o governo federal e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Durante a cerimônia que terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Registro Civil Nacional vai permitir a diminuição da burocracia para os cidadãos.
Quem não sonha sair de casa carregando apenas um documento, em vez de ser obrigado a andar com vários deles na sua carteira ou na sua bolsa? Quem não gostaria de fechar uma transação comercial, resolver uma pendência financeira, abrir uma conta ou até registrar um imóvel apenas com a apresentação de um documento?
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, explicou que o Registro Civil Nacional vai permitir ainda a conferência dos dados do cidadão por meio do reconhecimento facial. Ele disse também que a medida vai tornar a identificação do cidadão mais segura e evitar a duplicidade de documentos.
No Brasil, cada pessoa conta, em média, com 20 diferentes documentos e cadastros de identificação. Nosso país não conta com um órgão que centralize a identificação dos brasileiros desde o seu nascimento. Isso pode gerar problemas com a identificação, segurança pública, equívocos nas identificações das pessoas em ações policiais, realização de fraudes, transações financeiras.
O ministro das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Assis Domingos, destacou que o projeto é o primeiro passo do programa Bem Mais Simples Brasil, que tem o objetivo de diminuir burocracias e agilizar a prestação de serviços. Ele lembrou que o projeto vai permitir a economia de recursos públicos.
A integração vai trazer economia, eficiência, segurança. Por quê? A identificação inequívoca do cidadão é um poderoso instrumento de combate às fraudes. E o custo das fraudes hoje no sistema público e privado é vergonhoso em nosso país por falta desta identificação.
O ministro Guilherme Assis Domingos afirmou ainda que espera concluir o processo de identificação biométrica em 3 anos. Ao vivo, Isabela Azevedo.
7:19.
O Brasil é referência mundial no combate à fome.
O relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado nesta quarta-feira, aponta que as políticas brasileiras de combate à desnutrição e à pobreza são exemplos a serem seguidos por outros países.
Uma dessas políticas garante a alimentação de 43 milhões de crianças e adolescentes todos os dias.
É o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O O toque da sirene anuncia o intervalo na Escola Tobias Barreto, em Osasco, na Grande São Paulo. É hora do lanche e também de reforçar a aprendizagem. Isso mesmo. A diretora da escola, Alessandra Cristina Goethe, conta que o cardápio balanceado faz diferença no desempenho em sala de aula.
A alimentação, por ter o equilíbrio nutricional, todas essas questões nutricionais, ela é de grande valia no desenvolvimento da criança, por equilibrar as questões hormonais, as questões de saúde também, né, evitando aí a anemia e outros problemas que possam comprometer a concentração e o desempenho escolar das crianças.
O prato é cheio e colorido, tem maçã de sobremesa. Ana Rita Martins, de 10 anos, diz que come até duas vezes.
É muito gostoso, o que eu mais gosto de comer aqui é o frango assado que eles fazem.
Para garantir a alimentação dos estudantes, o governo federal repassa recursos para estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Para este ano, são 3 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Vão ser beneficiados estudantes de 156 mil escolas do país. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, diz que a alimentação escolar é um dos motivos de destaque do Brasil no relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO.
Uma questão que a FAO também valoriza muito é que o Brasil conseguiu aumentar o acesso de alguns públicos à alimentação, como é o caso de crianças, graças à merenda escolar. O Brasil hoje alimenta por dia 43 milhões de crianças, todo dia com recursos repassados pelo governo federal. Isso equivale a uma Argentina.
Segundo o relatório, o Brasil é uma das 11 nações da América Latina e Caribe que cumpriram as metas internacionais de redução da fome. O representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic, diz que programas como o da alimentação escolar são essenciais.
Com certeza, no mundo inteiro, os países que atingiram a meta do milênio foram países que tiveram programas fortes de transferência de rendas, de acesso aos alimentos, comedores populares, doações de alimentos, bancos de alimentos, e fundamentalmente alimentação escolar de qualidade. São programas que dão certo, são programas que têm um impacto. Agora, temos que fazer é pensar numa erradicação total da fome no mundo.
Ainda segundo o relatório, em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas no Brasil. Em 2015, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
E hoje a Justiça Eleitoral comemora 70 anos de sua reinstalação após ter as funções suspensas durante o Estado Novo dos anos 1937 a 1945.
A presidenta Dilma Rousseff participa da sessão solene em comemoração à data. A repórter Carolina Becker está no evento e tem mais informações. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. As eleições foram suspensas quando foi criado o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais em cada estado e aqui no Distrito Federal. Aqui está prevista a exibição de um vídeo institucional sobre a justiça eleitoral que traz um resumo desse período histórico e os momentos políticos do país. A cerimônia ainda não começou e vai contar com representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Presidenta da República, Dilma Rousseff. Também será lançado um selo personalizado pelos Correios para homenagear a data. Esse selo deve ser utilizado pelos órgãos da Justiça Eleitoral nas comunicações oficiais. Ao vivo, Carolina Becker.
86 agricultores familiares de Itacoatiara, no estado do Amazonas, receberam hoje os títulos definitivos de posse das terras.
Os documentos foram emitidos pelo programa Terra Legal e reconhecem o direito dos agricultores sobre as propriedades.
O título permite o acesso a políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, como créditos do PRONAF. Com o documento, o produtor deve fazer o registro no cartório de imóveis do município.
O agricultor também deve cumprir a legislação ambiental e fazer o cadastro ambiental rural da propriedade.
O programa Terra Legal é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e tem parceria do INCRA na região da Amazônia Legal, que abrange 9 estados.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Número de fumantes cai 30% no Brasil em 9 anos.
Quase 97% de crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima exigida nos meses de fevereiro e março deste ano.
Anunciadas ações de combate ao contrabando nas fronteiras.
Governo Federal envia ao Congresso proposta de lei que cria o Registro Civil Nacional. O documento integra RG, CPF, título de eleitor e carteira de habilitação.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.